Oi, tudo bem? Então, a gente está falando de tecido ósseo. Vamos continuar falando um pouquinho de tecido ósseo, né? Vamos lá? A gente tinha falado uns conceitos fundamentais, essa questão de função, essa questão de periósteo, endósteo. A gente também falou dessas questões sobre o significado do que é ser um osteoclasto. A gente falou do que é um tecido ósseo, se é um, que tipo de tecido ele é. A gente descobriu que ele é um tecido conjuntivo. Então, agora a gente vai continuar. A gente vai falar um pouquinho da composição dele, essas questões de células, matriz, essas coisas. Então, meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Seu podcast dominical. Aqui eu não sei você, mas eu já estou de férias, né? Então, eu vou tentar postar nas minhas férias todo domingo para vocês. Então, me acompanhe. Antes de mais nada, vou deixar os recadinhos de sempre. Se você ainda não segue a gente no Spotify, no Castbox, cara, você tá perdendo tempo. Segue a gente lá, a gente tá quase chegando a 900 seguidores no Spotify. Então, por favor, vamos chegar a 1.000 até o final do ano, talvez, né? Vamos fazer essa forcinha. Na descrição de todo o podcast meu tem os meus links da Amazon. Então, se você se interessar por comprar meus dois livros, estão lá. Segue eu também no Instagram, @lucascarres, Carres com dois R's e com Z. E também, se você tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão, você pode mandar lá pelo Insta ou você pode também mandar pelo e-mail que vai estar sempre aí na descrição também. Consegue me explicar? @hotmail.com. Tudo junto e minúsculo. Vamos lá nessa? Vamos falar dessa composição da matriz do tecido ósseo? Beleza. O tecido ósseo vai ter uma matriz, então. E essa matriz vai ser dividida em duas coisas: na parte orgânica e na parte inorgânica. Você pensa bem. A parte inorgânica vai ser o quê? É inorgânico. O que é inorgânico? Íons. Então a gente vai pensar mais na parte inorgânica, na questão molecular, na questão de íons. Enquanto que a matriz orgânica, como você pode mesmo, como a palavra mesmo diz, orgânica, é algo celular, é algo que remete a questões, às questões biológicas. A gente vai pensar em coisas biológicas, como por exemplo, fibras colágenas, você pode se dizer. Vamos por partes então. Em relação à parte da matriz, à parte inorgânica, o que a gente vai ter? Como eu já te falei lá, vai ter íons de fosfato, cálcio, sendo que esse cálcio vai estar na forma de hidroxiapatita. Não esquece, esse cálcio está na forma de hidroxiapatita. Então a gente vai ter íons fosfato, cálcio na forma de hidroxiapatita, íons bicarbonato. O que eu te falei lá atrás? A correlação do tamponamento sanguíneo. A gente vai ter íons bicarbonato no nosso tecido ósseo, o que vai estar diretamente relacionado ao tamponamento sanguíneo. Então a gente vai ter também íons bicarbonato nessa matriz inorgânica. A gente vai ter o magnésio, o potássio, o sódio, o citrato. Vai ter diversos íons. Essa matriz inorgânica vai ser muito importante porque ela vai ser como se fosse uma reserva natural de íons do nosso corpo. Porque você pensa bem, você precisa de potássio no nosso corpo? Demais, você precisa de potássio para fazer toda essa questão da arritmia cardíaca, do ritmo cardíaco depende totalmente do potássio. E onde tem potássio? Também tem no osso. Sódio, você precisa de sódio? Demais, bomba de sódio, potássio, transporte, tipo de transporte tem no osso sódio? Tem também. Tem magnésio no osso? Tem também. Tem bicarbonato? Tem também. Tem os íons fosfatos? Sim. E tem o principal, que é o quê? Falou de osso, você pensa em quê? Cálcio. Que está na forma de hidroxiapatita. Até aí, tudo bem, né? Em relação à parte orgânica, o que a gente vai ter? A gente vai ter no tecido ósseo, na parte da matriz, a parte orgânica vai ser composta por fibras colágenas do tipo 1, que vão ser as mais abundantes nesse tecido. Então, se você falou de tecido ósseo, tem que pensar em fibra colágena tipo o quê? Tipo 1. Fibras colágenas tipo 1. Tranquilo? Certo? A gente também vai ter pequenas quantidades de proteoglicanos e glicoproteínas. Então, na parte orgânica, a gente tem que pensar o quê? Colágeno tipo 1, fibras colágenas tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. Até aí, tranquilo, né? Então, agora a gente vai falar do que a gente queria, né? Que é as questões das células. Vamos falar dessas células. Existem várias células, mas a gente vai se atentar a três. As três principais são os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Osteócitos, osteoclastos e osteoblastos. Tudo bem? Tranquilo. Os osteócitos vão estar presos nas lacunas e eles vão ser os antigos osteoblastos. Osteoplastos, perdão. Osteoplastos. Então, os osteócitos vão estar presos nas lacunas. Eu vou explicar isso tudo. Calma, só estou te dando uma explicação do que a gente vai ser explicado. Ficou confuso, mas é isso aí mesmo. Então, os osteócitos, eles vão se situar em espaços nessa matriz que vão ser designados lacunas. Então, dentro dessa matriz, que a gente vai ter no corpo, a gente vai ter espaços. Esses espaços são as lacunas. Dentro dessas lacunas, a gente tem esses osteócitos. Mas esses osteócitos, eles, antes de serem osteócitos, eles eram osteoplastos. Plastos com P. Grava. Então, os osteócitos estão na matriz e eles ficam em regiões situadas, designadas de lacunas. Então, os osteócitos estão nas lacunas na matriz do tecido ósseo. Beleza? Tranquilo. Ele tem uma pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso Uma pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, perdão. Então, a gente já sabe o que do osteócito. Ah, o osteócito está na matriz óssea, ele fica em regiões que são chamadas de lacunas, ele tem pouco retículo endoplasmático rugoso e tem pouca quantidade de complexo de Golgi. Tudo bem? Qual que é a sua importância? É a manutenção da matriz óssea. Tudo bem? Ele vai ser importante para essa manutenção da matriz óssea. O que é essa manutenção? O que significa a palavra manutenção? Manutenção é você deixar que tudo ocorra bem, pode-se dizer. Você não vai levar seu carro na manutenção para ver se tudo está bem. Então, os osteócitos fazem essa função da manutenção. Eles são os fiscais para ver se tem uma quantidade diminuída ou aumentada de alguma coisa no corpo. Então, eles controlam toda essa matriz óssea, certo? Então, falou de osteócito, tem que pensar o quê? Vão ser células que têm pouco retículo endoplasmático rugoso, pouco complexo de Golgi, vão ser responsáveis pela manutenção da matriz óssea. Osteócito responsável pela manutenção da matriz óssea. Tranquilo. Os osteoblastos vão ser produtores da parte orgânica da matriz. Então, você tem que pensar bem. Osteoblasto. Osso. Osteoblasto. Osto. Osteo está relacionado a tecido ósseo. E blasto. Jovem. Novo. Recente. Algo novo. Então, seria como se fosse um tecido novo, um tecido ósseo novo. O que, que ele vai ser importante? Se ele é blasto, ele tem essa capacidade de se transformar. Ele é muito responsável por quê? Pela produção de parte orgânica da matriz. Então, ele vai ser responsável pela produção da parte orgânica da matriz óssea. Lembra que a matriz óssea é inorgânica e orgânica? Os osteoblastos são responsáveis pela produção da parte orgânica, que, por exemplo, é formado por fibras colágenas do tipo 1. Tranquilo. Então, ele é responsável pela produção dessa matriz orgânica, como colágeno do tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. Tranquilo? Você ainda pode falar da produção de osteonectina e osteocalcina, que são moléculas que vão auxiliar na disposição do fosfato de cálcio no osso, no processo de calcificação óssea. Isso vai ser muito importante para quando você quebrar um osso. Então, você tem que pensar que vai também estar relacionado à produção de osteonectina e osteoclastina. Sendo que osteonectina e osteoclastina vão ser responsáveis pelo auxiliamento na deposição de fosfato de cálcio no osso no processo de calcificação óssea. Beleza? Certo. A gente falou do osteócito, que faz essa questão da manutenção da matriz. A gente falou do osteoblasto, que são produtores da parte orgânica da matriz. Agora a gente vai falar dos osteoclastos. Clastos com C, tá bom? Os osteoclastos vão ser células, primeiramente, gigantes. As células são gigantes e elas vão ser móveis e multinucleadas, que vão ser capazes de reabsorver no tecido ósseo. Então, são células gigantes, móveis, multinucleadas, que reabsorvem o tecido ósseo. O que é reabsorver o tecido ósseo? É comer o tecido ósseo. Você tem que pensar o seguinte. O B, osteoblasto, é de bebê. Ele coloca coisa no... Ele faz matriz. Enquanto que o osteoclasto, C de quem come. C, osteoclasto, C de quem come. Então, ele come esse tecido ósseo. Tudo bem? Certo? E participa... Então, ele vai participar diretamente dos processos de remodelação óssea. Ou seja, ele vai acabar digerindo o seu próprio osso. Isso é normal do corpo, isso não é patológico. A gente vai ter esse osteoclasto que vai fazer esse papel de reabsorção do tecido ósseo. Esse papel de participar do processo de remodelação óssea, tudo bem? Os osteoblastos eles vão estar mais frequentes na periferia, enquanto que os osteócitos vão estar envoltos... Enquanto que os osteócitos vão ficar envoltos entre a matriz óssea, tudo bem? Então, osteoblastos vão ficar na periferia óssea, enquanto que os osteócitos vão ficar envoltos de bastante matriz óssea, porque ele tem que fazer essa capacidade, porque ele é o responsável pela manutenção da matriz. Lembra disso? Então, beleza. O que a gente falou primeiro? Osteócito, que faz a manutenção da matriz. Osteoblasto, que está relacionado à produção da parte orgânica da matriz óssea, que é aquela questão de colágeno tipo 1, proteoglicano, glicoproteína, osteonectina e osteocalcina. E a gente também vai ter os osteoclastos, que osteoclasto que tem o C, C de quem come osso. Então, ou seja, ele degrada o osso, ele reabsorve tecido ósseo, ele participa dos processos de remodelação dos ossos. Então era isso que eu queria te falar. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo podcast. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify, no Cashbox, se você gostar desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos se você achar relevante, né? Por favor, né? Vamos fazer isso chegar em outras pessoas, furar a bolha, né? E por fim, me segue lá no Instagram, @lucascarres. E é isso. Muito obrigado. Eu te encontro no próximo podcast. Um beijo. Espero que esteja tudo bem com você. Tchau, fui. Falou!